99621-0334.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:17, com 13 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. E olha que eu já tinha avisado os nossos ouvintes que nós iríamos tratar de um assunto agora, depois do intervalo, que nós nunca tínhamos abordado aqui na nossa programação. Pela primeira vez, nós vamos oportunizar os nossos ouvintes de saber e de conhecer um pouco sobre esse assunto. Lagoa Vermelha tem uma plantação de lúpulo. É uma planta utilizada na fabricação da cerveja. É uma espécie de cultura que é ainda não tão comum na nossa cidade, mas que já tem um espaço bem significativo por aqui. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui os proprietários, os sócios, podemos assim dizer, desta empresa que produz lúpulo aqui em Lagoa Vermelha, que é a Red Lake Hops. Nós estamos recebendo João Eduardo Lemos e o Darli Bussolotto. É um prazer muito grande recebê-los aqui. João Eduardo, bem-vindo à tua Rádio Cacique. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Nós agradecemos a oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes, né?
E pode puxar o microfone mais pertinho.
Nós começamos esse projeto em 2019 e, graças a Deus, foi uma ideia que a minha esposa e também parceira Karen Menezes deu a ideia, o Darli encampou a ideia, o projeto, e desde 2009 a gente tá peleando. A gente já fornece para algumas cervejarias, já tem cerveja sendo feita com lúpulo daqui.
Uhum.
E quem quiser visitar, pode chamar o velho do Rio.
O Darli Bussolotto, que nós conhecemos muito, marido da nossa querida ex-vereadora Ruth Bussolotto, professora de uma vida toda aqui em Lagoa Vermelha. Darli, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Rodimar, bom dia ao João, bom dia aos ouvintes da nossa tua Rádio Cacique. E estamos aí, né? Para contar um pouco da história do lúpulo, que para muitos é uma coisa estranha. Até acabaram dizendo que nós, quando começamos lá, chegou um pessoal novo lá e chega assim, o que que estão plantando aí? Mas isso aí está parecendo uma plantação de maconha.
Ninguém aí conhecia foi, né? O que
daí
que era.
Aquele, fizemos esse é o tipo de um parreiral com 6 metros de altura. Daí estamos nessa lida aí, tentando, e eu acho que está dando certo aí, porque já faz 3 anos que estamos metendo ficha nessa parte aí. E é um pedaço de terra que estava sem ocupar, e é pequeno o espaço. Sim. Temos uma certa quantidade de lúpulo plantado lá e pegou pouco espaço, dá muito mais é mão de obra, mas o resto estamos metendo ficha.
Que coisa! João, nós queremos saber como é que surgiu a ideia, porque o lúpulo é uma coisa que poucos conhecem, eu particularmente não conhecia. Como é que surgiu a ideia de cultivar, de trazer o lúpulo para cá? Tem toda uma história, com certeza, aí que surgiu um negócio.
É uma história bem interessante. O lúpulo é uma planta, ele não é produzido no Brasil. Todo lúpulo consumido no Brasil para produção de cerveja, ele é importado, né? Não existe a cultura de produção de lúpulo no Brasil, pelo clima, enfim, porque a natureza da planta é de um clima temperado. Uhum. Então, é mais europeu e americano. E também na Oceania, né? Na Nova Zelândia e Austrália, que produzem bastante lúpulo.
Lúpulo.
Mas o Brasil não tinha histórico. E 2015, 2014, 2013, alguns começaram a se aventurar, talvez até antes, e começaram a produzir pequenas quantidades, muito pouca quantidade, porque tu tinha que aprender com a evolução da planta, se ia ter uma aderência na terra, se a planta, como é que ia se comportar? Tu não pode simplesmente colocar na terra e achar que vai dar certo, até porque nunca havia sido plantado. Em 2019, eu estava aqui em Lagoa e a minha esposa me ligou. Casualmente eu estava no sítio do meu cunhado, da Libo Soloto. E aí ela, a Karen Menezes, me ligou: João, tu tá onde? Eu estou no sítio. Pergunta pro Darli se dá para plantar, fazer um teste com umas mudas de lúpulo. E eu perguntei para elas: o que é isso, né? É o ingrediente básico da cerveja. Porque a cerveja são três ingredientes básicos, praticamente: malte, lúpulo e água. Isso é obrigatório em qualquer cerveja. E aí eu perguntei para o Darli, olha, a terra está aí, vamos meter ficha. Então a gente fez a... Inicialmente eram 50 mudas, mas acabamos fazendo um projeto para mil mudas. Mil mudas, né? Tem toda uma estrutura de postes, de cabeamento, de cabos de aço, enfim, e para que suporte o peso da planta, porque ela vai crescer 6 metros. E é onde vai dar a floração e os cones, depois tu corta e separa, faz a separação dos cones, faz o processamento dos cones e entrega para cervejarias.
E falar em cervejarias, como cresceu o mercado de cerveja artesanal? Uma vez no supermercado a gente ia, só tinha cerveja tradicional. Depois começaram a surgir lojas especializadas em cerveja artesanal. Hoje a cerveja artesanal tomou conta. E a tua esposa é mestre na produção de cerveja.
Ela é formada na Unicesumar, como mestre cervejeira. E hoje ela faz cervejas experimentais, já tem uma mini cervejaria em casa, praticamente. Fez uma cerveja com esse lúpulo dessa safra.
Sim.
Ficou muito boa. Eu sou meio...
Suspeito de falar.
Mas a cerveja realmente ficou muito boa, com um sabor assim incrível, um aroma. E fez exclusivamente com o lúpulo produzido aqui. Né? Só para o ouvinte entender, o lúpulo ele tem praticamente mais de 100 variedades.
Sim.
Tá? E ele tem duas ramificações. Tem os aromáticos, que é para dar o aroma, e os lúpulos para amargor.
Sim.
Tá? Não significa que o lúpulo de amargor também não tem aroma, e nem que o lúpulo aromático também não tem o amargor. Então, o mestre cervejeiro, quando ele vai fazer a cerveja, que é uma receita,
sim,
ele vai ver a receita que ele vai fazer e ele vai buscar o melhor lúpulo disponível, que a receita pede, porque cada tipo de cerveja pede um tipo de lúpulo. Né? Então, se vai fazer uma Pilsen, o lúpulo mais indicado é o Sass. Se vai fazer uma APA, ele pode pegar um Columbus, um Magnum, um Cascade, enfim. Tem várias. E o nosso lúpulo, o produzido aqui em Lagoa, é o Cascade, um lúpulo americano. É um lúpulo americano.
Uhum.
E são 1000 plantas de Cascade. Mas dá para produzir cerveja perfeitamente. E nós fazemos parte de um projeto de uma cervejaria de Bom Retiro do Sul, que é a Salva Craft Beer. Eles têm um projeto que é o Salva Hops, que busca consorciar pequenos produtores que têm um pequeno espaço de terra disponível e que queiram se aventurar nesta plantação, nessa cultura. Né? E aí ela compra esse lúpulo para usar nas cervejarias, nas cervejas que eles produzem. Atualmente nós produzimos os 400 quilos, meia tonelada a ano, e uma parte vai para essa cervejaria, né? Que está saindo agora uma leva especial com uma cerveja feita com lúpulos produzidos aqui no Rio Grande do Sul.
Que coisa. Darli, e aí tiveram a ideia, e aí o Derlis, bom, que o meu cunhado e a minha cunhada foram inventar e agora sobrou para mim? Como é que é o dia a dia para cuidar dessa cultura, que é uma extrema novidade, com certeza? Tu nem conhecia também, Darli?
Não conhecia, nem sabia, né? eu gosto da cerveja.
Sim.
Né? Mas eu nunca fui olhar o que era.
O que que ia na cerveja, eu também
olhava
não.
A marca, né?
Eu só olhava a marca e tomava a cerveja, sabia, né? Estando gelado.
Daí ele vem com essa ideia de lúpulo, disse, mas olha, eu falei com a minha esposa, disse, mas esse teu cunhado...
Botou na
arma. Casinha para quer plantar lúpulo aí, vamos descobrir o que é esse troço aí. Tá, mas fazer o quê? vamos lá, vamos meter os peitos na água, né? Não, não, não se afrouxemos, né?
E tu tem um sítio, né?
Claro, eu tenho um sítio e moro lá, né, cara? É, porque tem isso aí e... Como é que a gente... Você tem que trabalhar dia a dia, né? Uhum. Você tem que estar de olho em cima. É que nem aquela história, o olho do patrão que engole.
É verdade. Corpo, né? E quem mora no sítio não tem feriado, não tem fim de semana, sempre tem atividade para fazer, né, Darlinho?
Ali, né?
É verdade.
Que nem agora seria uma entre-safra, né? Que tá tudo cortado, tá quieto. Então tem que trabalhar a parte da raiz, agora a parte de baixo.
E esses essas mil plantas de lúpulos, ela ocupou uma área de quanto, Darlinho?
Ah, não chega a dar um pouquinho mais de meio hectare.
É? E a distância entre um pé e outro, tem tudo? Tudo isso
ele
é tecnicamente seguido.
De espaço entre uma muda e outra é 1 metro.
1 metro.
Tem 6 metros de espaço de largura.
Uhum.
E tem, cada poste tem 10 metros, então vai 10 muda
a cada
intervalo desses postes.
Uhum.
Porque ele tem que ser meio perto assim, porque ele em si, ele é pesado por natureza, né? Mas quando chove ou dá vento, aquilo forte, né?
E depois ele cresce até 6 metros de altura.
6 metros. E a cachopa dele dá da metade para cima.
Da metade para cima.
Aí que o peso...
São várias cachopas num único pé?
É, ele dá...
A planta, quando ela começa a subir, que ela atinge os 6 metros, ela começa a brotar. Uma brotação lateral, que são braços.
Tipo um galho.
Parece um cipó. Ele é como se fosse um cipó, né, Derli?
E aí, nessa brotação lateral, vão começar a sair as florzinhas, que serão os cones. O lúpulo, na verdade, é uma pinha em tamanho reduzido.
Sim.
Uma cachofra.
É. Cachofra pequena.
E aí tem que cuidar, fazer uma estrutura sólida e bem resistente, porque ela pesa muito, né? Cada planta deve pesar em torno de 4 quilos, 5 quilos.
Sim.
Então imagine-se uma linha, uma fileira que tenha, nas fileiras lá tem 120 plantas.
120 plantas.
Vezes 5 quilos cada planta, tu tem uma tonelada aí.
É verdade.
Então, tu tem que ter um cabo muito resistente, uma estrutura forte para suportar. E como disse o Darli, imagine uma chuva, um vento lateral. É muito... Tu tem que fazer uma coisa bem resistente para suportar essa pressão.
Com certeza. E o manejo, o cuidado com o solo, o cuidado com a planta, o que precisa fazer no durante o período da planta, Darli?
É, a gente tem um engenheiro que acompanha, né? Pôs tudo ali. Não podemos usar produtos químicos. Nada que
venha. Pode puxar o microfone mais pertinho, senão...
Nada que venha com produtos químicos, coisa assim. É só adubo natural,
sim,
que nem cama de aviário, o resto de podridão de mato,
sim,
terra de mato.
Sim, sim, sim. Falam, o adubo orgânico, né? Mesmo.
É. Tudo orgânico, tudo orgânico. E tudo manual. Tudo manual. Aí você passa, vamos supor. Chega com a pá, faz as coisas, né? Porque a raiz, ela não é tão profunda, ela é mais rasteira a raiz. Se você passar um arado, uma grade, coisa ali, vai acabar cortando
a raiz. Vai cortando e já mata o pé.
É. Daí você tem que ser tudo na base da pá, da roçadeira costal.
Sim.
Tudo trabalhado assim, mais manual, mais braçal.
E como é que é feita a colheita do lúpulos num pé de mais de 6 metros de altura?
A gente faz uma tesoura, né, e corta lá em cima.
Sobe barbante, no pé.
É um barbante de algodão.
Corta o pé.
É um barbante de algodão, corta lá em cima, que lá em cima tem o cabo, né?
Sim.
Corta lá em cima, corta embaixo, carrega, vai para o galpão. No galpão ele adquiriu uma máquina peladora, porque os primeiros 2 anos pelamos tudo à
tudo
mão.
Tudo à mão. Porque tem que tirar as pinhas do pé, né? As bolinhas.
Só que... Trabalhar mil plantas e colher a mão é como assim? Imagina tu colher 1 hectare de soja
e descascar as vagens.
Abrir as vagens à mão. Não dá.
Não dá, verdade.
Não tem como.
E aí conseguiu uma máquina que
aí
faz.
Aí nós conseguimos uma máquina emprestada inicialmente, está fazendo em teste agora para ver um aprimoramento, para fazer uma coisa bacana. E isso ajuda bastante. Então, agiliza o processamento, né? Então a gente consegue colher vamos supor, 30 cada hora, cada hora e meia, duas horas, a gente consegue pelar ou debulhar, vamos supor assim,
sim,
em torno de umas 40 plantas. Né? Ela tem um ponto de maturação, um ponto de amadurecimento.
Aí eu ia perguntar se tem que esperar ficar seco, colhe ele verde.
Ela tem um ponto de colheita.
Uhum.
Né? Tu não pode deixá-la secar. Tu retira ela e colhe ela antes.
Sim.
Tem um ponto certo. Aí, depois desse processo da colheita, ela passa por um processo de secagem.
Uhum. Tudo aqui?
Tudo aqui na Goa.
Sim.
Nós temos uma secadora e agora a gente vai construir uma secadora, só que o processo de secagem não é a quente, é a ar seco,
sim,
que o ar circula pelo meio dos cones e desidrata ele. Então ele entra na secadora com 100% de umidade e ele tem que sair com no máximo 10, 12% de umidade.
Uhum.
Após a secagem... Né? Nós dominamos o processo até a secagem. Aí a gente embala a vácuo e pode fazer a comercialização. Porque o mestre cervejeiro, ele pode usar o lúpulo em flor, in natura, ele seco ou ele pelletizado. O ideal é o pelletizado. Né? É o processo normal que todo mundo usa.
Sim.
Só que alguns cervejeiros estão fazendo experiências muito boas com lúpulo em flor, e o lúpulo em flor seco,
uhum,
que ele proporciona uma melhor aromatização e uma melhor liberação de óleos essenciais. Porque dentro do cone do lúpulo tem uma coisa muito importante, chamada lupulina. É parecido com um pólen. É
um pozinho.
É um pozinho, um granuladinho amarelinho.
Uhum.
Parece chamo de ouro dourado.
Sim.
Né? Ah, e essa lupulina é a que tem a presença dos óleos essenciais, os alfa-ácidos e os beta-ácidos, que é o que causa e proporciona o aroma e o amargor. Então, tudo em função desse pozinho que está dentro do cone, escondidinho.
Olha só, Darly, e a produção é uma produção por ano só? Ou ele produz mais vezes durante o ano?
Para nós aqui é uma produção por ano por causa do frio, né? Por causa da geada e coisa, porque ele é sensível à geada.
Sim, né? Mas se adaptou bem nesses três anos, está produzindo, bem. Se adaptou, né?
Demos como diz aquele, um tiro na lua, né? Porque vamos saber que aqui é frio.
Claro.
E lá para aquela banda do barreiro lá,
tá geadão, né? E o nosso clima aqui, ele tem surpreendido, tanto com o calor em excesso e quanto com o frio também acima do normal.
Mas se adaptou bem. Ah, fiquemos até os caras de outros engenheiros e coisa ali foram lá, nossa, só é coisa incrível o que tá produzindo vocês aí. Mas é nessa base aí, acertamos essa parte aí, daí na parte de até ele começar a fazer o trabalho
brotação,
dele, daí a gente faz toda aquela coisa, né? E eu fiz um secante para trabalhar, para, né, poupar um pouco, né? Pego sal e detergente. E ponto na máquina, costal e vou passando assim, daí elimina um pouco o mato, né? Porque o mato também judia muito.
Porque dele, nesse período a planta está em dormência. Ela começa a brotação a partir de setembro.
Uhum. Começa a brotação. Agora a gente vai preparar a terra, vai fazer a. E aí tem a adubação verde, né? A semeadura de aveia, que serve como uma cobertura verde
para
retenção do nitrogênio na terra. E também, posteriormente, essa matéria vira uma matéria orgânica que serve como adubo. Né? Ontem a gente estava conversando, sempre com um guia agronômico, através do agrônomo, a aquisição de cama de frango para dar uma tratada. Né? O ponto interessante, como o Darly abordou inicialmente, a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico para controle de praga.
Uhum.
Né?
O que mais ataca a planta? A formiga? Nós falávamos fora do ar que a formiga...
Aquela pequenininha, aquela doída, aquela, que é danada. Tem a formiga, aquela de cisco, também, que vai na folha. Daí aquela só quando, né, mais tarde. E tem a tal de vaquinha.
Que é um besourinho, né?
Besourinho,
o besourinho verde aquele.
Daí aquele eu tô combatendo ele com água de fumo.
Uh-huh.
Água de
fumo. É verdade.
Água de fumo e sabão.
É.
E sabão feito em casa, velho.
Porque, e pulgão não tem, porque o pulgão também é comum na nossa região.
Não.
Pulgão não ataca o lúpus.
Pulgão não ataca, uh-huh. Porque ele é tipo, além do caule e a folha, é tipo uma urtiga.
Aham. Uh-huh.
Se você passar no braço, coisa, te dá coceira. Mas ele é urtiguento.
Muito áspero.
É
ruim, muito áspero.
Uhum. É áspero, né? Coisa. Então tem muita coisa. E uma coisa que eu aprendi, a gente aprende.
Vai aprendendo, com certeza.
Ela vai ensinando.
É cara. Verdade.
Eu planto abóbora. Então esses besourinhos vão na folha da abóbora.
Da abóbora.
Da abóbora.
Que o besourinho, esse verdinho, ele é da vaquinha, ele é muito, muito comum das flores da abóbora e das folhas também.
Então eu planto tudo, por o meio, em roda, tudo, tem espaço, coisa. Planto abóbora. Então esse ano não tivemos problema nas coisas. Então na coisa, ainda produzi abóbora
e eliminou as vaquinhas dos lúpulos.
Eliminei as vaquinhas
dos lúpulos. E a colheita acontece de que período? A partir de fevereiro começa a colheita?
Ela começa a brotação em setembro.
Uhum.
E aí em outubro, novembro, dezembro, ela vai se desenvolver. Em janeiro ela está na altura plena, já está no ápice.
No ápice.
Né? Aí começa a brotação das flores.
Das flores.
Tá? Que vão se transformar nos cones. Em fevereiro, tu já vê a formação dos cones, as plantas carregadas. Assim, é muito bonito, é uma coisa assim, né? Próximo de 6 metros, assim, carregado. E aí, tu tem que começar a controlar, porque tu vê pela coloração o momento da colheita.
Uhum.
E aí, tu passa pelo campo, pega o cone, tu abre ele, tu vê como é que tá a questão de a quantidade de lupulina, vê a coloração dele. E quando ele tiver num verde mais clarinho, ele tem um verde bem viçoso, mas mais escuro. Quando ele começar a dar uma clareada, que começa a querer dar uma amarelada, aí tu tem que
o processo
de colheita. Só que tu tem que fazer rápido, porque se ele passar...
É isso que eu ia perguntar.
Se ele passar do processo, ele vai começar um processo de oxidação no pé.
E aí compromete,
aí nós perdemos a produção. Então é um processo assim, é muito dinâmico. Muito dinâmico, né? Mas é um processo que dá bastante trabalho, né? Mas é muito gratificante, né? Principalmente num país que não tem cultura de produção para este tipo de cultura, né? E aí a gente é considerado pioneiro, né? Nós e mais 40 produtores aqui no estado, né? Então é muito gratificante isso, saber que tu está desenvolvendo uma cultura que tu iniciou ela.
É verdade. E a comercialização do produto já está toda garantida, porque a demanda, a necessidade é grande ou não, João?
Na verdade, assim, tu busca por um espaço, certo? Porque o mestre cervejeiro, ele já tem a confiança do lúpulo importado. É como em qualquer empresa, né? Tu tem o fornecedor. E aí, pá, mas eu vou trocar esse fornecedor aqui se eu não conheço o outro fornecedor e daqui a pouco, se esse outro fornecedor não vai me... Então, tu tem que levar o lúpulo, fazer os testes, tem análise química, tu tem que apresentar as suas características, né, do lúpulo que tu produz e fazer com que o mestre cervejeiro das cervejarias que tu vai visitar, ele também faça uma aposta, né? A diferença, a vantagem competitiva é que o lúpulo importado que as pessoas, que os paneleiros, as cervejarias estão comprando hoje é um lúpulo da safra de 2020. Então ele compra um lúpulo importado e está lá, safra 2020, né? Nós temos um lúpulo da safra 2022. Então tem uma diferença de 2 anos.
Com certeza.
Então um produto novo, ele tem melhor resultado do que um de 2 anos atrás.
É verdade. Né?
Então os cervejeiros, os mestres, eles estão começando a apostar, principalmente nas cervejarias artesanais, nesta possibilidade de usar o lúpulo brasileiro, obtendo uma melhor resposta e um melhor resultado. né? E a diferença tu vai ver quando tu provar uma cerveja. Tu vai sentir o aroma, né? Isso aí é uma coisa bastante incrível, assim, tu sente, sabe? Tu colocou o copo perto da boca, assim, tu já sente o aroma.
Uhum.
E quando tu vai beber, tu vai perceber que a cerveja é diferente. Ela tem mais qualidade. Por isso que até ela é mais cara, né? Até tu te conforma em pagar um preço maior, né?
Porque o produto é melhor.
Porque o produto é melhor.
É melhor. Para todo negócio, quando está se iniciando, se tem um investimento que vocês fizeram, um grande investimento para poder começar a produção. Já temos aí três produções, 2020, 2021, 2022. Já está dando lucro a produção do lúpulo?
Aí é o seguinte...
Ô, Darli, já está valendo a pena, Darli, ou ainda não?
Podia estar valendo a pena, mas é que quando começamos entrou a pandemia.
Sim.
E o primeiro ano foi jogado fora.
Na verdade,
o segundo ano, a metade foi fora. É aí que tem o problema. Daí aí as contas vêm, né?
É verdade. Em 2020, quando a gente estava se preparando para a colheita, no dia 16 de março de 2020, eu me lembro até hoje, foi baixado um decreto no estado, em todo o Brasil, fechando tudo. Fecha a fábrica, fecha tudo. E o estado fechou.
Sim.
Fica em casa. O engenheiro agrônomo da fábrica, da Salva, lá de Bom Retiro, me ligou e disse assim: Lemos, o que, que vocês vão fazer com o lúpulo?
Vamos fazer tudo, cerveja em casa, vamos tomar tudo.
Porque a fábrica está fechada. Não temos nem como receber.
E nós estava começando.
Começando e não, a colher.
Esses novatos, vamos supor, esses que fazem cerveja de fundo de quintal.
Sim.
Eles não conheciam, né?
Sim.
O lúpulo, ele, in natura.
Uh-huh.
Né? E aí, como é que vamos oferecer uma coisa que não. Vamos.
Então, vai a primeira fora, colheita nós perdemos. Ela secou no pé.
Sim.
Porque não tinha como se deslocar, estava tudo fechado, aquele pavor lá com, sim, a pandemia, então todo mundo assustado também.
Já,
né,
serviu de matéria orgânica, por
favor. Não, e aí tu pensa, faz uma coisa lógica, né? Sabe uma coisa? Deixa lá, não vamos correr o risco de nessa questão do vírus. Não vamos nem transmitir, nem pegar o vírus. Mas, na segunda colheita, em 2021, houve um erro de avaliação dessa janela de colheita. É como soja. Se tu piscar o olho, se não colheu hoje, amanhã talvez tu perca a colheita.
É verdade.
Né? E aí foi um erro de avaliação, a gente começou achando que só que ele quando ele começa a entrar no ponto de maturação, ele é muito rápido. Então tu tem que antecipar tipo uma semana.
Sim.
Para não correr o risco
de não conseguir dar conta e colher tudo.
Dar conta do recado. Então tu antecipa uma semana e tu estica uma semana. Então tu... Em duas semanas tu mata a colheita. Só que nós postergamos uma semana e nessa uma semana a gente começou
perderam parte do produto.
A gente perdeu a segunda semana e aí perdeu parte da produção.
Que pena.
Mas faz parte do aprendizado.
Já aprendeu com o erro.
Já aprendi com o erro.
Esse erro já não tem mais.
Quando a cintada dói, a gente aprende.
É verdade.
E agora, e outro processo que a gente aprendeu é que assim, tu precisa ter o processamento, o domínio do processamento, para que tu possa armazená-lo. Então, a fábrica levou uma quantidade grande de lúpulo, a outra parte nós processamos, secamos e embalamos.
Uhum.
Está embalado a vácuo, bem armazenado, e aos pouquinhos tu vai
dispensando.
Vai entregando nos clientes. Clientes que eu chamo assim, são pequenos cervejarias ou paneleiros. Uhum. Paneleiro é o cara que faz cerveja em casa.
Em casa.
Que ele faz 20 litros, 30, sim, litros. E ele vai fazer, para vocês terem uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, para fazer 40 litros de cerveja, ele vai usar 20, 30, 40 gramas de lúpulo.
Só?
Só.
E o Derli já inventou de fazer uma cerveja em casa?
Não, não.
Duvido que não.
Não?
Não.
Não.
Mas inventa tanta coisa, Derli, eu não sei se você não vai daqui a pouco.
Cara, não, eu não sou produtor, como é que é? Eu não sou produtor, eu sou consumidor.
Eu sou o consumidor, final.
Não, dá as duas coisas juntas.
É verdade, então produz o lúpulo e depois prova na cerveja como é que ficou.
Uma coisa, não tem o seu espaço.
Uma coisa muito gratificante, Rodimar, é ver pessoas de outras localidades, de outros estados, vindo até Lagoa Vermelha para conhecer a plantação de lúpulo.
Aí o pessoal está falando aqui, até o Ricardo me ajudando, que aqui em Lagoa tem várias pessoas que estão fazendo a cerveja artesanal em casa.
Exatamente. Tem até o Henrique Zanin, me permita...
Claro.
A fazer uma propaganda para ele. Ele não conhecia o lúpulo, usava o lúpulo em pellet, lúpulo importado.
Sim.
E ele foi lá conhecer. Ele fez o teste que tu fez agora na mão.
É que eu fiz agora na mão ali que você trouxe o lúpulo para fazer.
Ele foi lá, ele conheceu o primeiro contato que ele teve com o lúpulo in natura. Ele pegou o lúpulo e cheirou. Quando ele sentiu o aroma do lúpulo, ele disse, minha nossa, quanta diferença do lúpulo importado.
Para quem conhece, a diferença é muito grande.
E aí ele começou, ele disse o que, que ele estava inventando em Lagoa. Ele não ia fazer cerveja, ele estava fazendo licores. Então ele estava fazendo licor de amora, framboesa, enfim, outras... E queria fazer um licor de lúpulo. E ele conseguiu.
Conseguiu.
Ah, e ficou... Próximo.
Ficou bom?
Ficou muito bom.
Então ele está no compromisso de trazer para a nossa
vida. Parece um vermute misturado com Campari.
Uh-huh.
Então é aquele troço que dá o doce...
E remete ao sabor da cerveja ou não?
Não.
Não? Não. Completamente diferente.
Bem diferente.
Olha só.
É. Ele dá o amargor. Mas é uma bebida assim, que ele tem dois estágios, né? Quando tu ingere ele, é doce. Depois que ele passa do meio da boca para trás, ele dá aquele amargor. Então fica uma coisa assim, não enjoativo,
sim,
mas muito deliciosa. Então é uma ideia que o rapaz teve aqui em Lagoa, né? Eu espero que ele tenha sucesso.
Vamos torcer, né? Com certeza.
O nosso foco é a cervejaria.
Uhum.
Né? A gente já tem um compromisso com a Salva, né? Mas uma parte da produção a gente destina para cervejas. Tem um outro rapaz aqui que é o
ele é
Hoffman.
Mais conhecido por Toloco.
É. Ele tem uma cerveja, uma nano cervejaria aqui em Lagoa, Hoffman Beer, que também usa o lúpulo.
Lá na Gaúcha. Muito bem, pessoal, estouramos
Orlando,
aqui.
Orlando Hoffman.
Estouramos o nosso tempo, queremos agradecer demais vocês terem vindo contar para nós essa experiência e a gente poder contar para a nossa comunidade o que tem em Lagoa Vermelha, que é a plantação de lúpulo. Muito sucesso para vocês, parabéns aí pela iniciativa, pelo investimento.
Eu queria agradecer... Aproveitar um último minuto.
Claro!
Agradecer ao Dali, a minha esposa Karen, a minha irmã Ruth, que somos os quatro que estamos nessa lida. E também agradecer a Marina, Jackson, Júnior, Ana Paula, né, Junico, toda a Jéssica, enfim.
Todo mundo!
Todo mundo que, de uma forma ou outra,
colaboram.
E quando tem a colheita, é uma coisa assim, um ajuda um pouco, ajuda daqui, ajuda dali. Então é uma coisa muito gratificante.
Colheita familiar.
Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade a todos os ouvintes da rádio, da tua Rádio Cacique. quando quiserem conhecer, sugiro que vão a partir de outubro, novembro. Chamo o Darli no zap, marca uma hora, vai lá conhecer, é muito interessante.
Muito
interessante,
bem. Coisa
e
boa.
Fica o convite para a Rádio Cacique
vamos lá conhecer. Vamos lá, e vamos nessa época que estiver a produção, que a gente pode mostrar muito melhor ainda como é que funciona. Darli, obrigado pela presença aí, um bom trabalho para vocês.
Muito obrigado, Rudimar, obrigado aos ouvintes todos, obrigado ao João Eduardo pela cabeça e a força, que é o do marketing. Eu sou da parte mais burocrática, desde a raiz até a produção. Mas estamos tocando o barco e agradecendo a todos que estão nos escutando. E estamos lá de portão aberto para receber e conhecerem. De preferência de outubro em diante, se quiserem conhecer lá, estamos lá para mostrar e dar. E, e dá uma, como é que diz, dá uma aula. Doutor.
Quem quiser fazer uma visita, aí, pode fazer. Uma visita. Até porque o sítio tem um nome bem bonito, né?
Exatamente.
O sítio do Véio do Rio.
É, o Véio do Rio. Nas barrancas, que nem diz o Altamir, nas barrancas do Barreiro.
É verdade. Muito bem, ouvintes, está aí a participação, então, dos nossos convidados de hoje, João Eduardo Lemos e o Darli Bussolotto, eles que são sócios proprietários aí da empresa Red Lake Hops, que produz o lúpulo aqui em Lagoa Vermelha, um ingrediente fundamental para a fabricação da cerveja. Vamos para o intervalo comercial, em seguidinha nós vamos ter as notícias da hora por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.